informação?
Pode. Olá, amigo e amigo ouvinte. Eu sou Renato Barbato e esse é o seu, o nosso Papo no Balcão, que entra no ar com essas novidades para você.
Tem aqui no Papo no Balcão.
Músicas, cada uma mais linda que a outra. Ouça, curta e compartilhe.
Está à procura de descontração?
Quer bater um papo com o Papo no Balcão? Não passe vontade, basta enviar um e-mail para paponobalcão, tudo junto sem o teu, @gmail.com, ou uma mensagem via WhatsApp para 11, se você não é de Sampa, 993970327.
Para o Papo no Balcão. Faz
um cabelo. A Thaís Calduro fala sobre a Rádio Teletema e a Ana Araújo sobre a educação no Brasil.
Cultura e educação.
A história da Maga das Oito no Relembrando.
É aqui no Papo no Balcão.
Papo de Saúde e o Agosto Branco.
Apresentação.
Pensamentos e reflexões e mais uma poesia divina da Rose Queiroz.
Renato Barbato.
A previsão do tempo está no Galera Sound. Bom, começando mais um programa, vamos aos nossos abraços e agradecimentos. O primeiro vai para Cintia Yonahá, lá da Vila Carrão, aqui em São Paulo. Um abraço para Isildinha Vieira, da Coab 1 em Itaquera. Um abração para o amigo Marco Souto, da Vila Prudente, também em São Paulo. E para não sair fora da capital nesse programa, um grande abraço para o amigo Matheus Irai de Arthur Alvim, também em São Paulo, capital. Mas claro, sintam-se todos abraçados, porque o Papo no Balcão é feito especialmente para você. Muito, mas muito obrigado mesmo pelo carinho de sua sintonia e audiência. Bom, mas agora chega de lero-lero e vamos rapidinho para o primeiro quadro do Papo, que esse programa está imperdível.
Amiga, quanto tempo! Mas o que é esse roxo no seu braço?
Ah, escorreguei no banheiro, não foi nada.
Oi, amiga! Nossa, o que houve com seu olho?
Ah, tropecei no tapete e bati na mesinha de centro, não foi nada.
Ei, amiga! Meu Deus, o que houve com seu rosto?
Ah, eu caí da escada, mas não foi nada grave.
Como vai, amiga? Ué, eu sempre encontrava ela aqui. Amiga! Amiga!
Pior do que a violência contra a mulher é fingir que ela não existe. Denuncie. Ligue 180 enquanto há tempo.
Relembrando.
Janete Stokoemer, a Maga das Oito, Janete Claire, nasceu no dia 25 de abril de 1925 na cidade de Conquista, nas Minas Gerais. Foi uma escritora, teatróloga e telenovelista brasileira que cativou o público do nosso país com histórias envolventes durante a segunda metade do século XX no horário nobre das telenovelas. Filha de comerciante libanês e mãe costureira, nossa personagem teve uma infância tranquila na pequena cidade do Triângulo Mineiro. Na pré-adolescência, muda-se com seus pais para a cidade de Franca, no interior paulista, onde trabalha de datilógrafa para auxiliar nas despesas. Nesse período, interpreta canções francesas e árabes na Rádio Hertz, potente emissora da região. No final da adolescência, a família decide mudar para São Paulo. Com 20 anos, Janete passa em um teste de locução e radioatriz na Rádio Tupi, ingressando na carreira artística. Começa a escrever radionovelas em 1948 para auxiliar na renda da casa. Seu marido, o dramaturgo Dias Gomes, é afastado da Rádio Tupi devido à ligação com o Partido Comunista. Com isso, ambos vão trabalhar na Rádio América, onde Janete inicia essa nova carreira. Em meados da década de 1950, se transfere para a Rádio Nacional, onde atua por mais de uma década. Seu primeiro sucesso acontece nessa emissora com a radionovela Perdão, Meu Filho, levada ao ar no ano de 1956. Retorna aos diários associados com a finalidade de escrever novelas para a TV Tupi. Seu primeiro sucesso nas telinhas acontece em 1964 com O Acusador, dirigida por Fábio Sabag, e contando com Jardel Filho no papel principal. Tem passagens rápidas pela TV Itacolomi de Minas Gerais e TV Rio, antes de ser contratado em definitivo pela Rede Globo, emissora onde nossa personagem escreveu sucessos épicos. Sua primeira tarefa na emissora carioca foi melhorar a audiência da telenovela Anastácia, A Mulher Sem Destino. Missão cumprida, nossa relembrada ganha um horário nobre para escrever suas tramas. Jeanette foi responsável pela mudança na teledramaturgia brasileira. Isso aconteceu em 1969 com a novela Véu de Noiva. A partir dessa trama, as histórias ficaram mais próximas da realidade do nosso povo. Seus textos eram tão envolventes que ela conseguiu a façanha de alcançar 100 pontos de audiência. Foi no ano de 1972 com a telenovela Selva de Pedra. Voltou a aprender o brasileiro em frente à telinha em 1978 com o suspense de Quem Matou Salomão Ayala em O Astro. Ela teve que demonstrar sua criatividade ao precisar adaptar textos às pressas, devido à censura imposta pelos militares da ditadura que assolava o Brasil. São de sua autoria os sucessos Irmãos Coragem, Fogo Sobre Terra, Pecado Capital, Pai Herói, entre dezenas de tramas que prenderam a atenção do telespectador. Nossa personagem descobriu um tumor no intestino e começou a fazer tratamento para vencer a moléstia. Mesmo com a enfermidade, não parou de produzir. Estava escrevendo a novela Eu Prometo quando a doença se agravou. Com o organismo debilitado pelo câncer no intestino e sem forças para continuar a batalha pela vida, no dia 16 de novembro de 1983, na cidade do Rio de Janeiro, deixa definitivamente de criar a mente fértil da usineira de sonhos, Jeanette Clair. Encerrando mais esse relembrando, vamos ouvir a música tema da novela O Astro, que prendeu a atenção de milhares de brasileiros no seu último capítulo. De João Bosco e Aldir Blanc, com João Bosco, Bijuterias.
Em setembro, se vemos me ajudar, virá alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem.
Minha pedra é ametista, minha cor o amarelo. Mas sou sincero, necessito e urgente ao dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos. Ao meu bem mostrarei um sopro, uma ilusão. Eu sei, na idade em que estou, aparecem os tiques.
As manias
transparentes.
Transparentes, feito bijuterias pelas vitrines
da Siloper da Alma.
Au! Música, informação, descontração. Só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte do Papo no Balcão. Nesse novo programa, eu começo entrevistando a Thaís Calduro. Ela é massoterapeuta, tem especialidade em reflexologia podal oriental e também é uma amante, adora telenovelas. Por conta dessa sua paixão, ela criou o projeto Teletema. E é sobre o projeto Teletema, sua criação, o caminho que ele percorreu que nós vamos conversar. Thaís Calduro, seja muito bem-vindo ao Papo no Balcão, muito obrigado pela entrevista e comece cumprimentando o nosso ouvinte, por favor.
Olá, ouvintes do Papo no Balcão, muito obrigada, Renato, prazer, satisfação minha de poder participar desse maravilhoso programa aqui com você.
Então, Thaís, o projeto Teletema existe já há 7 anos. Como ele surgiu?
Então, o programa Teletema surgiu, em primeiro lugar, de uma rádio que eu ouvia que tinha um programa chamado Teletema, rádio lá de Ribeirão Preto. E aí, eu gostava do programa, porém, o programa não dizia de qual novela era a música que estava tocando, e nem mesmo o nome da música, né? Às vezes falava o nome da música, às vezes o nome da novela. Então ficava meio confuso para mim, que era ouvinte na época, né? E aí eu resolvi criar um programa, um projeto, que falava sobre novelas e ao mesmo tempo que tocava músicas de novelas e falava o nome daquela novela, daquela determinada novela que estaria passando ali no programa. E com o tempo fui criando quadros, cenas, colocando cenas em áudio, trazendo entrevistas. E agora já está há 7 anos no ar e há 3 anos então a gente ampliou esse projeto para uma web rádio.
E de onde surgiu essa sua paixão pelas telenovelas?
Na verdade, desde pequena, né, desde criança, eu já assistia às novelas. Aliás, todos os programas de TV possíveis da Rede Globo. Começava de manhã com os desenhos animados e ia até às 10 da noite no término da última novela. Então, acho que surgiu de começar a assistir mesmo e gostar. E eu assistia tudo. A Malhação, a novela das 6, das 7, das 8, que agora se tornou das 9. E, inclusive, os horários das novelas das 11 também. Eu assisto atualmente nem tanto, mas eu já fui muito noveleira.
E além de novelas, você também é ou era viciada em minisséries?
Viciada não. Mas eu já assisti várias.
E foi por conta dessa paixão que você tem que você quis criar mesmo para dar todo esse conhecimento para o seu ouvinte?
Sim, porque tem novelas, por exemplo, lá da década de 70, que as pessoas mais jovens não assistiram. Então ali elas têm a oportunidade de ficar sabendo dos enredos das novelas que foram de grande sucesso. Inclusive neste ano de 2020, a TV está completando 70 anos. E aí trazer todo esse conhecimento de 70 anos para o público que não tem todo esse conhecimento, eu considero algo muito importante.
Você falou que quer que o seu ouvinte conheça novelas que nem chegaram a ver por ser mais antigas. Explica para ele como acontece no seu programa essas histórias, essas músicas, essa ligação que você faz da novela para o público.
Então, eu tenho as fontes onde eu pesquiso e aí eu comento sobre a novela, o enredo, os personagens, as histórias principais, as histórias paralelas, as atrizes e os atores que fizeram aqueles personagens. E daí eu rodo uma cena em áudio, ou duas, né, dependendo do tempo, e depois a música de abertura daquela telenovela. Porém, tem algumas telenovelas que são muito antigas, e aí a gente precisa pegar outra música da trilha sonora ou algo que lembre aquela novela, porque lá nos anos 50 e 60, mais precisamente nos anos 60, não tinham muitas trilhas, e aí as novelas ganharam depois forma, né, de trilhas em LPs. E aí eu tenho 20 minutos para falar sobre cada novela. Isso de 15 em 15 dias, porque nos outros programas, né, duas vezes por mês, eu tenho aí entrevistas, tanto com atores, com dubladores e também pessoas da comunidade em geral. Eu entrevisto audiodescritores que falam sobre novelas audiodescritas, enfim, pessoas da comunidade em geral, para falar sobre as novelas que mais gostaram.
Você falou no começo de novelas da Globo. Você trata também das telenovelas de outros canais?
Com certeza. Trato das novelas tanto aqui do Brasil, quanto as mexicanas, as venezuelanas, as turcas, e novelas de todos os canais, SBT, Record, inclusive dos canais que já nem passam mais novelas, como TV Rio, TV Tupi, TV Cultura e outros canais de TV que tanto passam ainda novelas quanto já passaram lá nos primórdios.
Thaís Calduro, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha porque agora vem aí...
O entrevistado pede, a gente toca.
Thaís Calduro, no Papo no Balcão, o entrevistado ele pede uma música e oferece ao ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Bom, já que estamos falando de programa Teletema, de rádio Teletema e de novelas, vamos a uma trilha sonora de novela, então. Vou pedir a música do Maná, Vivir Sin Aire, que é o tema da novela Mulheres Apaixonadas, de Clara e Rafaela.
Composição Ferovera, interpretação Maná, Viver Sin Aire.
Vivir sin aire.
Viver Sem Air foi interpretada pelo Maná. A vida é o maior bem que todo ser humano tem e deve prezar por ela, sem medo de ser feliz. Por falar em viver bem, vamos meditar um pouco com os nossos
pensamentos e reflexões.
Outra vez uma maravilha escrita pela Rose Queiroz, com uma bela produção da equipe da RD. Curta!
RD Produções apresenta Renascer, Renascer, Renascer. Texto de Rose Queiroz, declamado por Malu Livramento e editado por Renato Dantas.
Vamos renascer, ressurgir das cinzas, lutar dentro de nós, alcançar a fé com essa força a impelir, almejar a união, a solidariedade, a saúde. Com paciência, vamos sair dessa. Chegará a hora. Esperem, muito em breve, levaremos nossas crianças à escola, ao aniversário do amiguinho. Vamos esbarrar no irmão sem medo. Olhar nos olhos dele, dar um grande sorriso. Beijar a mãe, o pai, o filho, o amigo, o amor. Aprendemos, através da tragédia, que somos iguais. O negro, o amarelo, o branco, o pardo, o vermelho, estamos no mesmo medo, na mesma dor. A esperança tem a cor de todas as peles, sem distinção. O rico, o pobre, o vírus não enxerga. Todos têm o mesmo valor. Estamos isolados. Lembrem-se, não estamos sós. Olhem para a janela em frente. Mostrem a mão com o V da vitória. Relembrar os bons momentos. Planejar o futuro do encontro de todos nós. Todos, irmanados de mãos dadas, vamos orar e agradecer a vida para um novo renascer.
Trilha sonora Home Adventure, do compositor Max Steiner. Trilha do filme O Candelabro Italiano. Edição concluída no dia 12 de julho de 2020.
Divinamente profundo, Rose. Parabéns para você e para o pessoal da RD Produções. E você, ouvinte, tem alguma poesia, crônica ou escrito e quer ver divulgada aqui no Papo? Então faça o seguinte, envie por e-mail para paponobalcão@gmail.com ou mande via WhatsApp para 11, se você não for de Sampa, 993970327.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão. No Balcão.
Oh, yes!
Ouvinte, estamos de volta na entrevista com a Thaís Calduro, a criadora do projeto Teletema, podcast que se transformou agora na Rádio Teletema, também em programa de web rádio. Thaís, fale para o nosso ouvinte, na sua opinião, qual a melhor novela que já passou na televisão brasileira?
Olha, pergunta difícil, hein? Tiveram tantas novelas boas. Mas eu vou destacar uma que me marcou bastante, que foi a novela América, por ter personagens com deficiência visual. Inclusive, no ano de 2019, eu conheci uma das atrizes que fez o laboratório com a Bruna Marquezine, que fez a personagem Flor na novela América. E tenho muita vontade de entrevistar os demais atores que fizeram o personagem do Jatobá, que é o Marcos Frota, a Bruna Marquezine em si, e a própria Duda, que fez o laboratório que eu conheci.
Você falou no bloco anterior que tem entrevistas no programa. Quais as personalidades que você já entrevistou?
Bom, eu entrevistei Juliana Caldas, que fez a Estela em O Outro Lado do Paraíso. entrevistei Giovanni Venturini, que fez um personagem em Cúmplices de um Resgate, no SBT. Também entrevistei recentemente a dubladora da novela A Usurpadora, de Paola Bracho e Paulina, a Sheila Dorfman, e muitos outros amantes de novela, assim como eu.
Agora, com o pandemônio da pandemia, as novelas foram paralisadas, gravações, estamos tendo reprise. Você acredita que num retorno de gravações, as novelas continuarão com a força toda ou com o pessoal agora se acostumando com séries de Netflix e outros streaming, pode ter uma queda e até um abandono de audiência?
Na minha opinião, as novelas já não estão com aquela força toda lá dos anos 70, 80, 90 e até o início dos anos 2000. Então, eu acredito que com as lives, Netflix, podcasts e com outras possibilidades que os telespectadores têm e ouvintes, acredito que a novela ainda vai perder mais a sua força.
E atualmente a gente repara que existe novela com menor número de capítulos. Antigamente novelas duravam um ano, agora são muito rápidas. Você acredita que esse modelo também pode ser revisto, de ser mais rápido ainda?
Acredito que sim, porque ultimamente a gente percebe que o povo enjoa fácil de histórias, de coisas, de objetos, de tudo. Então, a inovação, ela está precisando acontecer na atualidade para ela ter audiência.
E radionovelas? Você também fala delas na Teletema ou não?
Radionovelas, não. Embora tudo começou na radionovela, né? Tudo começou lá nos anos 51 para 52. Mas radionovela, eu particularmente assim não assisti. Eu lembro que meu pai conta bastante assim que lá no início ele ouvia os barulhinhos dos cavalos, ficava imaginando os cavalos assim galopando e aquela coisa toda, né? Mas eu não lembro de ter ouvido nenhuma radionovela.
Você falou a pioneira 51, 52, com certeza a grande maioria dos nossos ouvintes não sabe qual foi. Então fala para eles, tira essa curiosidade.
Bom, a primeira novela, a primeira telenovela a ser exibida aqui no Brasil foi Sua Vida Me Pertence, protagonizada pela Vida Alves e dirigida pelo Walter Forster. E também a primeira novela em cores a ser exibida no Brasil foi O Bem Amado, em 1973. Lembrando que Sua Vida Me Pertence foi lá em dezembro, começou lá em dezembro de 1951, lá na TV Tupi.
Thaís Calduro. Projetos futuros. Quais os projetos futuros da Thaís Calduro com o projeto Teletema?
Bom, eu pretendo trazer um sonho que eu tenho, é trazer globais e espero um dia conseguir. Projeto para a Rádio Teletema num todo, trazer mais locutores com qualidade, trazendo programas de informação, entretenimento. A gente está estreando muitos programas por agora e pretende estrear muito mais, trazendo aí uma melhor programação e eclética para o nosso público em geral. Não só para os noveleiros, mas para o público em geral mesmo, para os nossos ouvintes, queridos ouvintes, que estão aí às vezes 24 horas ouvindo a nossa programação.
E para o ouvinte que quiser saber mais sobre a Thaís Calduro, sobre o projeto Teletema, conhecer, seguir, quais os contatos?
Bom, vou deixar aqui o meu WhatsApp, que é o contato que eu tenho respondido o pessoal com mais frequência, 51 do Rio Grande do Sul, 51 99 47 6557. 51 99 47 6557. E vou deixar aqui então o site da Rádio Teletema para que vocês possam entrar aí e curtir toda a nossa programação, locutores, enfim, www.radioteletema.com.br, www.radioteletema.com.br. Procure também no Facebook, por Rádio Teletema e também no nosso canal do YouTube, que você vai encontrar lá as entrevistas que eu já fiz, né, com esses famosos que eu falei e com a comunidade em geral. Rádio Teletema, a trilha sonora do seu dia.
Thaís Calduro, muito obrigado pela sua participação aqui no Papo no Balcão. Foi muito bacana, muito esclarecedora. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Um grande abraço a você, Renato. Muito obrigada pelo convite. Adorei participar aqui do Papo no Balcão. Um abraço também aos nossos ouvintes e tudo de bom. E vamos assistir novelas atuais ou reprises atuais. Um grande abraço.
Ouvinte, eu acabei de falar com a Thaís Calduro, idealizadora do projeto Teletema e fundadora da web rádio Teletema. Fico por aqui. Na sequência,
o ouvinte pede, a gente toca.
O pedido musical desse programa veio lá do Jardim Iracema, aqui em São Paulo. É do ouvinte Aparício Vieira. Ele quer ouvir e compartilhar com você. Tim House e Andrew Lloyd Webber com Cláudia, Não Chores por Mim, Argentina. Cláudia cantou Não Chores Por Mim, Argentina. Muito profunda a música que conta as angústias de Eva Perón, uma figura importante na história do país vizinho. Bom, mas deixando a história um pouco de lado, vamos ouvir o nosso
Papo de Saúde.
O mês de agosto vem aí, e junto com ele a campanha de conscientização Agosto Branco. Ela busca esclarecer a população sobre as causas e a prevenção do câncer de pulmão, órgão tão falado nos últimos meses devido à Covid-19. Ele complementa Julho Verde, mês que tratou da enfermidade na cabeça e pescoço. Além da questão genética, os médicos alertam para o aumento da probabilidade de instalação da moléstia devido ao tabagismo. A poluição das grandes cidades é um dos fatores que ajuda a desencadear a doença. Aspirar produtos químicos e o uso excessivo de álcool são outras causas de surgimento dos tumores. Sua predominância é maior em homens. Os principais sintomas são tosse, falta de ar, dor no peito, chiado no pulmão e presença de sangue no escarro. Caso você sinta um deles ou vários em conjunto, procure um especialista. Para evitar a doença, abandone o fumo, caso você seja consumidor dele. Uma boa alimentação auxilia não só no combate ao câncer de pulmão, como na maioria das enfermidades. Deixe de lado mágoas e tristezas. Sentimentos negativos contribuem para o aparecimento de várias moléstias no ser humano. Então, bora lá cuidar do corpo e do espírito para ter uma saúde plena e uma vida abundante enquanto estamos sobre esse nosso planeta azul.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, estou de volta e agora vou conversar com a Ana Araújo. Ela é formada em Educação Física pela UNISA, Universidade de Santo Amaro, é pós-graduanda em Psicomotricidade, leciona na Prefeitura do Município de São Paulo, já foi professora do Estado, atuou como assessora esportiva e trabalhou em academias. Ela vive o dia a dia da educação, tema tão jogado às traças pelo atual governo federal. E é sobre como anda a gestão dessa área tão importante que nós vamos conversar. Primeiro, eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. Seja muito bem-vinda, Ana Araújo. Comece cumprimentando o nosso ouvinte.
Olá, Renato. Olá, ouvintes. Muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade em poder falar sobre educação, que é um tema que deveria ser levado muito a sério por qualquer governo que tenha o desejo que seu povo se desenvolva de maneira justa e sustentável.
Ana, todo país que quer ser grande tem que investir pesado em educação e ter ela como prioridade. Na sua visão, como está o Brasil, que há um ano e meio não tem nem ministro da educação?
Para responder essa pergunta, Renato, a gente precisa voltar um pouco no tempo. A gente precisa pensar em um momento histórico que nenhum de nós brasileiros deveria ter orgulho, mas que, infelizmente, o atual presidente, através de discursos, inclusive através de homenagens feitas em atos oficiais, demonstra ter verdadeiro apreço, que é a ditadura militar. Com o final da ditadura militar, educadores de várias áreas do conhecimento passaram a discutir uma maneira de ter uma educação que fosse mais democrática e mais ampla aqui no Brasil. E aí foi criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, que tem como princípio o direito universal de educação para todos. A LDB tem características muito importantes, por exemplo, a gestão democrática do ensino público e a autonomia administrativa e pedagógica de cada escola. E o que isso quer dizer? Quer dizer que sim, existe uma base nacional comum de conteúdos relacionados a cada componente curricular, seja ele matemática, artes, educação física, mas que cada escola, ela é quem determina a maneira de ensinar, relacionar e organizar esses conteúdos. Isso tudo é feito de acordo com uma avaliação criteriosa das características sociais, culturais e econômicas dos alunos que frequentam aquela unidade escolar. Como diz Paulo Freire, autor duramente criticado pelo atual governo e seus ministros da educação, o conhecimento, ele não deve ter um fim em si próprio, ele deve ser um meio. Ou seja, códigos de linguagem, técnicas, dados, fatos aprendidos por cada aluno devem ser instrumentos para avaliar de maneira crítica o contexto em que se vive e que ele também consiga atuar em cima de suas próprias conclusões. E o que nós temos acompanhado ultimamente é que o conhecimento, ele deve bastar apenas para a vida profissional do aluno. Que essa formação baste apenas para que ele conheça técnicas e estratégias utilizadas no trabalho. Não é interessante, como disse o então candidato à presidência, que alunos das classes menos favorecidas tenham interesse em diploma de ensino superior. Para estes, bastaria um curso técnico para que ele saiba consertar geladeiras, consertar a máquina de lavar. Isso seria o suficiente.
Ana, e a quantas anda a implantação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação no nosso país?
A LDB, sendo uma legislação que regulamenta o sistema educacional, seja ele na educação básica ou no ensino superior, ela está sempre em movimento, ela passa por alterações conforme os anos vão passando, assim como é o movimento da própria sociedade. Desde 2019, o que a gente tem observado são algumas trocas de ministro à frente do MEC. E geralmente essas trocas, elas são feitas após alguma declaração polêmica que cause ainda mais desgaste na imagem do governo, que já não anda muito boa. E mesmo com essas trocas de ministro, a gente percebe que o perfil deles se mantém alinhado com o que é proposto na campanha eleitoral do Bolsonaro referente à educação. Como exemplo disso, nós podemos tomar o Weintraub, que foi a pessoa que ficou um pouco mais de tempo à frente do ministério e afirmou que as universidades públicas são locais para balbúrdia, chegou a insinuar que algumas têm espaço para plantação de maconha, e usando essas afirmativas como pretexto para congelar recursos para estudo, para pesquisa, para bolsa de universitários. E no que diz respeito à educação básica, que abrange educação infantil, ensino fundamental e médio, o quadro também não é muito animador. Até o presente momento, o MEC não apresentou nenhum planejamento de gestão que tenha estratégias, objetivos ou metas claras.
Ana Araújo, nossa conversa está excelente, mas precisamos dar uma paradinha porque agora vem aí...
O entrevistado pede... A gente toca.
Ana Araújo, no Papo no Balcão, todo entrevistado pede uma música e oferece para o ouvinte. Qual você vai pedir e por quê?
Ótimo, amo música. Inclusive, a música é um instrumento excelente de trabalho. Às vezes, apenas palavras organizadas num papel não exprimam tão bem sentimentos e pensamentos quanto uma música. A música que eu escolhi pode parecer um tanto clichê no meio escolar, mas ela ainda faz mais sentido nesse momento de isolamento, onde o poder da imaginação pode ser o único passaporte para a gente viajar para qualquer lugar do mundo que a gente queira. Ela fala também sobre a gente tentar colorir a nossa maneira, a maneira como é possível o mundo à nossa volta, dia após dia, tentando ter equilíbrio, mesmo sabendo que o futuro é uma astronave que ninguém sabe como pilotar e nem sabe exatamente onde vai chegar. Então é na esperança e na luta por dias melhores, Aquarela do Toquinho.
De Toquinho, Vinícius de Moraes, Maurício Fabrício e Guido Morra, com Toquinho, Aquarela.
uma folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com um lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Barco a vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser ele vai pousar. Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá, o fim dela. Ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela, de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso, num círculo eu faço um mundo que descolorirá.
O Toquinho cantou aquarela. A imaginação das crianças não tem limites. Elas não se impõem barreiras para os sonhos e a liberdade. Para continuar sonhando, vamos dar um pouco de risada com o nosso...
Galera, sound!
Esse texto foi tirado da internet e não tem autoria. Se você souber, nos envie.
Com a aproximação do inverno, os índios foram ao cacique perguntar: chefe, o inverno este ano será rigoroso ou ameno? O chefe, vivendo tempos modernos, não tinha aprendido como seus ancestrais os segredos da meteorologia. Mas claro, não podia demonstrar insegurança ou dúvida. Por algum tempo olhou para o céu, estendeu as mãos para sentir os ventos e em tom sereno e firme disse: teremos um inverno muito forte, é bom ir colhendo muita lenha. Na semana seguinte, preocupado com o chute, foi ao telefone e ligou para o Serviço Nacional de Meteorologia e ouviu a resposta: sim, o inverno deste ano será muito frio. Sentindo-se mais seguro, dirigiu-se a seu povo novamente: é melhor recolhermos muita lenha. Teremos um inverno rigoroso. 2 dias depois, ligou novamente para o serviço meteorológico e ouviu a confirmação: sim, este ano o inverno será rigoroso. voltou ao povo e disse: teremos um inverno muito rigoroso. Recolham todo o pedaço de lenha que encontrarem, teremos que aproveitar até os gravetos. Uma semana depois, ainda não satisfeito, ligou para o serviço meteorológico outra vez. Vocês têm certeza de que teremos um inverno tão rigoroso assim? Sim, responde o meteorologista de plantão. Este ano teremos um frio muito intenso. Como vocês têm tanta certeza assim? É que este ano os índios estão recolhendo lenha pra cacete.
Au! Música, informação, descontração, só aqui, no Papo no Balcão.
Oh, yes!
Olá, ouvinte, voltamos e vamos continuar conversando com a Ana Araújo. Ela é professora da Secretaria Municipal da Educação do município de São Paulo e está nos falando há quantas anos a situação do ensino no Brasil, que há um ano e meio não tem ministro na pasta responsável e que agora tem um agravante das aulas online. Ana, o pandemônio da pandemia obrigou as escolas a alterar o modo de lecionar. Fale para o nosso ouvinte como está sendo o aprendizado com aulas remotas.
Foi necessário um tempo para organização nas escolas para que isso acontecesse. E embora haja um grande esforço das escolas e de seus professores para atingir a necessidade desses alunos na medida do possível, o que a gente observa é que, infelizmente, a gente não atende ao número necessário de alunos para que as aprendizagens aconteçam, porque boa parte desses alunos está passando por momentos difíceis, seja com perda de seus entes, com perda na renda familiar, infelizmente, em alguns casos, a falta de alimento na mesa, acesso à internet ou algum equipamento que os permita assistir às aulas e participar das atividades planejadas nas escolas. Então fica difícil de querer exigir desses alunos que passam por esses momentos que eles tenham um envolvimento dito normal com esse novo sistema que nós estamos sendo obrigados a utilizar.
E o governo federal tomou alguma medida prática para melhorar o aprendizado desses alunos e o modo de ensino dos professores?
A medida tomada pelo governo Bolsonaro em relação à pandemia foi alterar com uma medida provisória a LDB, possibilitando a redução dos dias letivos de 2020, que são obrigatórios 200, mas ele permitiu que haja essa redução. Contudo, ele não reduziu a carga horária anual letiva, que são de 800 horas. Então, o profissional da área de educação está um tanto apreensivo com isso, porque as escolas não têm espaço físico para que aumente-se, além do que já existe, a carga horária dos alunos na escola. Boa parte dos professores também tem duas jornadas, então trabalha em uma escola no período da manhã, em outra no período da tarde, em alguns casos um terceiro turno na escola noturna. Então nós estamos bem apreensivos para o que vai acontecer para o ano de 2020, se ele se encerra nele mesmo ou vai ser estendido até 2021.
Você falou das dificuldades em levar aulas online para os alunos. Um aprendizado atual para implantação, você vê esse tipo de ensino como um meio que pode ser adotado no futuro?
O EAD já existe há bastante tempo aqui no Brasil. Para a gente ter ideia, há registros de cursos de datilografia feitos por correspondência. E com a chegada da era digital, isso foi se expandindo, primeiramente pelos cursos profissionalizantes, depois para as universidades, especialmente as universidades privadas. E hoje em dia já é possível ter uma graduação feita completamente por EAD. Já na educação básica, a EAD deve ser uma ferramenta ou um complemento para auxiliar o desenvolvimento das múltiplas inteligências e linguagens que os alunos têm. Mas de maneira alguma, o ensino remoto pode substituir as interações sociais que só o ambiente escolar pode favorecer. Tem um outro ponto muito importante que deve ser lembrado, que é a exclusão digital. A maioria das famílias brasileiras não tem acesso à internet ou dispositivos que permitam acesso ao conteúdo dessas aulas. Na verdade, Renato, a gente precisa de políticas públicas sérias que invistam na estrutura física das escolas, na qualidade e na quantidade de material pedagógico que chega para cada aluno, de investimento na formação constante dos professores, de tempo e de verba, que a carreira do magistério seja uma carreira mais atrativa. Para aí, então, quando se fala em avaliação internacional dos índices de educação, como tanto cita o presidente, a gente poder apresentar índices competitivos com outros países. Então, antes que tudo isso seja concreto, falar em ensino remoto na educação básica, tendo essa realidade no Brasil, é aumentar ainda mais as desigualdades sociais.
Pois é, Ana Araújo, nosso tempo voou e o programa está chegando ao seu final. Eu quero agradecer demais a sua participação aqui no Papo no Balcão. Muito obrigado. E, por favor, despeça do nosso ouvinte.
Renato, muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade em poder falar sobre educação. Muito obrigada, ouvintes.
Ouvinte, eu acabei de conversar com a Ana Araújo, professora municipal aqui na cidade de São Paulo, que nos esclareceu sobre a quantas anda a educação no nosso país. Muito obrigado pelo carinho de sua sintonia e audiência. Fico por aqui. Eu, Renato Barbato, produzi e apresentei mais este programa, que teve na locução a Lúcia Helena e o Hilário Zanetti. Agradeço demais o carinho de sua sintonia e audiência. Fiquem todos com Deus. Até o próximo Papo no Balcão. Fui!
Ajuda-nos, vós. Há 16 anos em seu coração.